Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos à 18ª edição do DigCast, o podcast do canal DigPlay. Inicialmente me apresentando aqui, quem vos fala é Heraldo, também conhecido como Um Homem Barril. Falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia. E nessa 18ª edição teremos, como sempre, a companhia mais do que agradável do próprio dono do canal. Diego, se apresenta aí para seus inscritos.
E aí pessoal, bem-vindos a mais um DigCast, estamos de volta com o Barrilzeira da Bahia tocando esse DigCast aqui no canal DigPlay. Como sempre, convidado aqui do DigCast, que é mais da casa do que convidado, Koguma, manda brasa aí.
Opa, 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 é isso aí galera do canal DigPlay, estamos aqui reunidos novamente para a gravação do DigCast, agora o número 18 já, minha gente, olha só, o tempo passa, olha só como é que é. Ih, peraí, tá vindo um sinal lá de cima, é o sinal dos extraterrestres, tô avisando que parece que vai ter participação especial hoje aqui no DigCast, e é ele, Alexandre, lá do canal Pronto Pro Jogo, ele que é lá de Brasília, capital do rock nacional, e veio aí diretamente pra participar desse tema fantástico que será hoje o DigCast. Vai lá, Alexandre, se apresente aí pra galera.
Salve, salve galera do canal DigPlay. Aqui quem fala é o Alexandre Lepesque, diretamente do canal Pronto Pro Jogo. Desde já, muito obrigado a cada um de vocês pelo convite para participar nesse bate-papo. Espero que a galera aqui do canal venha curtir e bora nessa!
Seja muito bem-vindo aí ao DigCast, Lepesque. Você que além de um youtuber que tem um canal aí Pronto Pro Jogo, é um grande amigo nosso, então é um enorme prazer. Eu espero que você curta o bate-papo e a galera também. E galerinha, nessa 18ª edição vamos falar sobre o futuro dos consoles portáteis da Nintendo. Recentemente o presidente da Nintendo falou aí que a empresa já está fazendo algumas projeções do suposto sucessor aí do 3DS, então a gente vai dar nossas opiniões como deve ser o sucessor do 3DS. A gente também vai falar também sobre o Nintendo Switch. Será que a iminente vinda aí do Nintendo Switch, que vai ser lançado daqui a alguns dias, pode atrapalhar ou ajudar no futuro console portátil da Nintendo? Então vamos discutir entre essas e outras coisas nessa 18ª edição do DigCast. Então vamos lá galera, começar o nosso bate-papo aqui nessa 18ª edição do DigCast e falar sobre o futuro dos consoles portáteis da Nintendo. E antes de a gente falar do futuro, nada mais justo do que a gente falar sobre o presente, né? Sobre o atual console portátil da Nintendo, que é o Nintendo 3DS. E Diego, apesar de o Nintendo 3DS logo no comecinho ali da vida dele ter passado por algumas dificuldades e várias turbulências, é inevitável dizer que o Nintendo 3DS realmente foi um grande sucesso, não é isso?
Com certeza, ele foi e tá sendo. Assim, minha opinião, ele tá já quase no fim de vida, embora a Nintendo fale que não. Temos bastante jogos pra 2017 anunciado, tanto first quanto third party, mas eu acho que 2018 é o da vida no 3DS, que aos trancos e barrancos, competindo com mobile, competindo com celular, tendo foi lá, correu atrás, lançou jogo, e tá aí o console já vendendo 60 milhões, ou já passou 60 milhões, se eu não me engano. Eu considero o 3DS um sucesso, eu adoro o meu 3DS, levo ele pra tudo quanto é canto, jogo ele o tempo todo na cama, em pé, deitado no sofá, na rua, e pra mim é um console portátil maravilhoso, nasceu e vai morrer assim com uma glória de jogos e de experiência incrível.
E lembrando que o Nintendo 3DS, como o próprio Diego já falou aí, ele já passou da barreira aí dos 60 milhões, né, de consoles vendidos, de unidades de consoles vendidos, e hoje realmente é um console que é sucesso, né? Lembrando também que, diferentemente do seu console anterior, que é o Nintendo DS, ele vendeu mais de 150 milhões e o Nintendo 3DS vendeu apenas 60 milhões. Mas no próprio DigCast, se eu não me engano, acho que na 10ª edição, onde a gente falou sobre os consoles portáteis da Nintendo, a gente explicou que o Nintendo 3DS ele passou por uma turbulência, por uma fase difícil, e o próprio mercado atual é totalmente diferente do mercado de alguns anos atrás, de gerações atrás, né? Porque o Nintendo 3DS hoje é o segundo console portátil que menos vendeu da Nintendo. Ele só vendeu mais do que o Game Watch, se eu não estou enganado. Agora, Alexandre, você que recentemente fez até um vídeo, porque a gente sabe que para fazer um console, tanto de mesa quanto portátil, a empresa ela não faz da noite para um dia. Ela, na verdade, faz um projeto, isso leva tempos e às vezes anos, né? E associando também ao que o próprio presidente da Nintendo falou recentemente, onde ele fez uma declaração dizendo que a Nintendo já está pensando como é que vai fazer o possível sucessor do Nintendo 3DS, eu acho que é inevitável que a Nintendo já deve estar aí com o sucessor do 3DS aí já em ponto de bala e deve lançar ele o mais próximo possível, você concorda?
Respondendo a sua pergunta, Heraldo, essa declaração do Kimishima é um tanto quanto polêmica, né? Porque a Nintendo dá a entender que ela nunca disse que vai ter um sucessor do Nintendo 3DS. Já pessoas da mídia dizem que ouviram Kimishima falar algo que desse a interpretar a existência desse sucessor no futuro, né? É basicamente aquele caso de quando o Iwata falou sobre o NX, e a partir do momento que ele falou que existia o NX, ninguém mais comprou o Wii U, né? Então a Nintendo não vai deixar de forma alguma que as pessoas pensem que vai ter um sucessor do 3DS para não canibalizar, para não atrapalhar as vendas do 3DS, que continuam se saindo bem, né? Agora, se vai ter um sucessor do Nintendo Switch, Geraldo, particularmente no momento eu não vejo como a Nintendo conseguiria justificar um novo portátil, né? Quais seriam as diferenças desse novo portátil em relação ao Nintendo Switch? Será que não faz mais sentido agora a Nintendo focar unicamente no Switch, já que ele é um híbrido? Focar fortemente mesmo, para não correr o risco de correr o que aconteceu com o Wii U, de deixar o pessoal na mão. Ela tem que ter realmente garantir que o Switch vai ter jogos com frequência. E, pelo menos quando eu tive o 3DS, né? O 3DS teve aquele problema do início, que você citou, depois a Nintendo começou a dar foco nele e lançou alguns jogos de peso para tentar recuperar as vendas, né? Teve corte de preço. E aí, quando o Wii U foi lançado, o 3DS perdeu um pouco de atenção. Ela meio que teve que focar e ela percebeu que o Wii U não estava indo tão bem como ela queria. Começou a dar foco no Wii U, o 3DS perdeu a atenção. Então, é complicado isso aí, cara. Minha visão é que ela tem que agora focar no Switch, dar a total atenção a ele, garantir que ele vai ter jogos frequentes, que as pessoas vão comprar ele e não se decepcionar como Wii U. E aí, ao meu ver, se ela lançar um sucessor do 3DS, corre sério risco de ela não dar conta, entendeu? Que você acha aí, Koguma?
Eu também acho que não é o momento assim para já sair um sucessor do 3DS. Eu até creio que sim, né? A Nintendo vai apostar em portátil e tal, mas não é o momento agora, assim. Mas se a gente for pensar também, temos aí também recentemente o Miyamoto falando, né, que a linha aí de produção de jogos portátil se unificaram com a linha de produção de jogos para consoles de mesa. Então, o que dá para entender que realmente o foco vai ser o Nintendo Switch. Então, a produção de jogos ali em massa vai ser para o Nintendo Switch, pelo menos aí nesses 5, 6 anos. Aí sim, eu acho que a Nintendo depois pode repensar no que ela vai fazer no portátil dela, né? Que ela já pode até estar bolando. Ou console de mesa aí saindo junto também futuramente.
Bem, se a gente for analisar assim friamente, a Nintendo ela sempre foi dividida em duas partes: consoles de mesa e consoles portáteis. Consoles de mesa já teve seus tempos de glória e hoje em dia não é assim, vamos se dizer, referência. As concorrentes hoje estão um pouco à frente da Nintendo, pelo menos em termos de unidades de consoles vendidos. Em termos de qualidade, a gente pode questionar. E a Nintendo também tem a outra parte, que é de consoles portáteis, que ela sempre reinou, sempre ditou as regras e sempre foi referência. Então eu acho difícil a Nintendo meio que largar esse osso, né? O 3DS ele já passou aí dos 60 milhões, se eu não me engano, acho que deve estar na casa dos 65, beirando a 70 milhões. E é inevitável que o 3DS ele já deu o que tinha que dar. geralmente o console portátil da Nintendo, ele tem uma vida útil de entre 10 a 5 anos, né? Só que durante ao longo do tempo, essa média foi diminuindo. Então hoje a gente tem uma média mais ou menos de 6 anos. E o Nintendo 3DS justamente completa 6 anos em março, bem próximo à data de lançamento do Nintendo Switch, né? Aí tem uma coisa, Diego, que eu queria aqui pontuar nesse bate-papo. É referente aos concorrentes que o 3DS tem. Se o 3DS não vendeu tantos consoles quanto o seu anterior, que foi o DS e também o Game Boy Advance, isso também se dá porque o mercado mudou e as concorrentes também. Se antigamente a gente tinha um PSP, né, para concorrer ali com o DS, hoje a gente tem os mobiles, a gente tem o próprio PS Vita, apesar do PS Vita não ser unanimidade, tem também os tablets, tem também os smartphones, tem o próprio tempo, né? Porque ao longo do tempo o próprio console portátil ele vai perdendo força. E agora a gente tem o Nintendo Switch. Aí eu lhe pergunto, Diego, com o lançamento iminente do Nintendo Switch, o 3DS ele vai ter um outro concorrente, né? Porque o Nintendo Switch ele é um console híbrido, apesar de ambos estarem em mercados, vamos dizer assim, um pouco diferente. Você não acha que com esse lançamento iminente aí do Nintendo Switch, a gente pode meio que dizer que o 3DS ele só consegue sobreviver até esse ano?
Então, como eu falei, eu acho que ainda vive até o final de 2018. Por quê? Porque ano de lançamento de console, para qualquer empresa, é um ano de prejuízo. Isso aí não tem caô. Sempre acontece assim, por mais que a Nintendo fale que o Nintendo Switch vá vender sem prejuízo, é muito marketing. Você vê quanto marketing que a Nintendo está fazendo em cima do console, seja no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Então, vai ser um ano de prejuízo. A não ser que o console venda extraordinariamente, assim como os jogos dele, todos que lancem assim, venda muito e não vai ter prejuízo. Mas é muito difícil não ter prejuízo no primeiro ano de lançamento de console. O Nintendo Switch, ele não vai concorrer com o 3DS nem vice-versa. A Nintendo foi clara nisso e eu concordo com o que a Nintendo falou. São público-alvos diferentes, né? A Nintendo deixou bem claro que o Nintendo 3DS ele é muito bom para o público mais infantil, para aquele público do meu primeiro portátil, porque ele é mais robusto, ele é menor, ele é mais compacto, ele tem jogos, mais jogos voltados à criança, né? Tem muito jogo plataforma, tem muito jogo mais coloridinho, jogo mais fácil de jogar, tá? Esse é o público do 3DS, porque o Switch, qual é a pegada do Switch? É o cara que quer jogar um jogo mais robusto, é o cara que quer jogar onde puder. Ele vai poder jogar um Zelda no nível do Breath of the Wild, ele vai poder jogar um Mario 3D, que não é um 3D Land, não é um 3D World, que o 3D World é de console de mesa, mas mesmo assim você consegue ainda comparar ele com o 3D Land. Ele é um Mario sandbox no padrão console de mesa, onde ele quiser. Ele vai poder jogar um Skyrim, ele vai poder jogar um NBA, ele vai poder jogar jogos padrão console de mesa, onde ele quiser. O 3DS não é assim, o 3DS já são jogos, não diria mais simples, mas o foco do 3DS é para o público mais novo. Você vê que tanto que todos os comerciais 3DS e o grande público 3DS são públicos de criança pré-adolescente. Quem é mais adulto tem um 3DS é quem gosta muito da Nintendo, é quem gosta muito, por exemplo, ou de Pokémon e comprou console só pra jogar Pokémon, né? Ou então um cara nintendista que nem eu, queria um portátil e gosta dos jogos da Nintendo e comprou um 3DS, né? O 3DS tem os donos, os caras que gostam de Pokémon, Monster Hunter e dono de quem é nintendista, são o público-alvo adulto. A maioria do resto é criança, e eu acho que é exatamente isso a pegada. Você não vai dar um Nintendo Switch pra mão de uma criança de 7 anos que ele vai perder Joy-Con, ele vai deixar aquela tela cair no chão, vai quebrar. Eu acho que é um brinquedo muito caro que você dá na mão de uma criança. Então, por isso que o público é segregado, né? O público mais infantil vai continuar com 3DS e o público mais adolescente ou jovem adulto vai ficar no Switch. Até porque, qual é a proposta do Switch? É você poder jogar onde você quiser. Você tá, sei lá, tipo, um universitário, tá em casa, jogando na TV, deu meia hora de ir pra faculdade. Ele vai tirar o Switch, vai levar, enquanto ele estiver indo pra faculdade no metrô, no ônibus, ele vai jogar, quando ele tiver um tempo vago, ele vai jogar, vai voltar pra casa e vai botar na TV de novo. Então, é mais aquele público que se locomove muito e quer jogar aquele jogo mais avançado, que não é tão infantil, em qualquer lugar. Eu acho que a Nintendo conseguiu segregar, mesmo o Switch tendo aquela visão portátil, ela conseguiu segregar esses dois públicos e vai conseguir coexistir aí entre 2017 e 2018. Eu acho que o 3DS morre em 2018, não pelo Switch, mas porque ele tá precisando de um sucessor. Tipo, porque ele já deu o que tinha que dar, o hardware dele não aguenta mais os novos jogos. Você vê que o Pokémon Sun e Moon, ele é muito bonito pro que o console pode fazer, né? Se você comparar com outros jogos, o jogo não é tão bonito assim, sei lá, gráficos de PS2, não sei, te exemplificar. Mas ele tá no seu limite. Quem não tem o New 3DS sofre mais ainda, porque Hyrule Warriors é bem lento, o Pokémon Sun e Moon mesmo roda bem devagar. Tem jogo que não roda nele, como por exemplo o Xenoblade Chronicles do Wii, que foi o port. Então o 3DS acho que já deu o que tinha que dar. O hardware dele não tá mais aguentando o que os jogos estão demandando, sabe? Então acho que é natural o 3DS ser substituído. Mas, já emendando um assunto no outro, eu não acho que a Nintendo vai lançar um novo portátil independente sucessor do 3DS. Pra mim, o que a Nintendo vai fazer ela vai pegar o Switch e vai transformar o Switch em um novo 3DS. Né? Ela vai fazer alguma versão do Switch mais robusta, mais compacta, para também ser um console que possa ser atingível para todas as idades, digamos assim. Tá? E por que também isso? Porque a Nintendo não pode, não tem perna, ela não tem braço para lançar mais um hardware no mercado. Ela vai ficar vendida que nem ela ficou no Wii U. Lança Super Mario 3D Land, Super Mario 3D World, Smash Bros. Para 3DS, Smash Bros. Para Wii U. Então isso é cansativo, é um trabalho em dobro. E o próprio, acho que foi o LPSQ que falou, levantou a bola, que o Miyamoto deixou claro, o Kimishima deixou claro, as equipes de desenvolvimento se unificaram. Né? Console de mesa está no mesmo lugar de console portátil. A galera está numa equipe só, trabalhando junta, desenvolvendo junta. Então, é natural que o próximo portátil que vá substituir o 3DS tenha ao menos o mesmo tipo de hardware que o Switch tem, para que os jogos sejam compatíveis. Sei lá, a gente sabe que o Switch, a versão portátil, por não ter tanta energia, por não ser energizado da dock, ele vai funcionar num clock menor. Talvez o novo portátil seja um Switch de tela menor, sem desatachar controle, mas com hardware compatível com a versão portátil do Switch. Ou seja um hardware mais fraco, mas na mesma arquitetura, para que os jogos funcionem da mesma forma. A Nintendo não precisa lançar dois jogos diferentes para duas plataformas diferentes, gastando dinheiro, perdendo tempo e se preocupando com dois hardware diferentes.
Agora, Alexandre, tem uma questão aqui que eu quero puxar, que foi até que o Diego falou que, na opinião dele, o sucessor, né, do 3DS, o próximo console portátil, ele não vai competir diretamente com o Switch, porque são públicos diferentes, coisa e tal. Só que aí me vem uma coisa à mente, né, uma coisa que muitas pessoas vêm pedindo para o Nintendo Switch, que é o que? Pokémon. Um jogo de Pokémon que seja estilo tipo Pokémon Sun e Moon, os Pokémons que saem em consoles portáteis. Você não acha que a partir do momento que a Nintendo lançar um jogo desse, que é um jogo característico de console portátil, como Pokémon, como Animal Crossing, como o Monster Hunter, eu falo as versões características de portátil. A partir do momento que a Nintendo quebrar esse paradigma e lançar esse jogo para o Switch, você não acha que pode criar meio que uma concorrência do Nintendo Switch com o sucessor do 3DS?
Então, Heraldo, o fato dela ter criado um console que é híbrido já coloca ela numa posição meio complicada de continuar com os dois hardwares, né? Eu entendi o que o Diego falou, de ela conseguiu dividir esse público, concordo em partes, né? É, eu acho que é verdade, sim, deve ter um público infantil muito grande, mas se você pegar também o público que acompanhou a Nintendo desde o seu primeiro console portátil, né, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo 3DS, vem. O público que jogou Pokémon na infância continua comprando os consoles da empresa. Então a gente não pode falar também que é focado só nisso. Acho que a Nintendo sempre tenta projetar os consoles dela para qualquer pessoa, né? É, mas lançando o Pokémon pro Switch, aí já fica essa dúvida, né? É, inclusive, se eu não me engano, o Miyamoto, não sei se eu vi uma reportagem dele essa semana, dando uma declaração de que estavam a pensar quais jogos eles vão desenvolver para 3DS, deixando uma dúvida no ar se realmente o console vai acabar em 2018, se a Nintendo vai insistir em levar ele um pouco mais. Tá um pouco complexo isso aí, Geraldo. A minha visão é a que eu falei. Eu acho que a Nintendo deveria focar no Switch, tentar fazer dele um sucesso. E se ele chegou num ponto que o Switch está vendendo muito bem, talvez lançar um console mais ou menos na pegada do que o Diego falou, né? Não sei se seria um Switch Slim, de forma que conseguisse utilizar os mesmos jogos, né? Mas sendo um pouco mais simples para que as crianças, para que outras pessoas possam jogar, porque ele seja realmente portátil, né? Porque o Switch, do jeito que ele está hoje, ele não é literalmente um portátil. Ele não cabe no bolso, você tem que tirar os Joy-Cons e ainda assim corre risco a tela dele do jeito que é, porque ele não fecha, né? Ele não é exatamente portátil, ele exige muito mais cuidados, né? Pra você não deixar o Joy-Con cair e quebrar, etc. Então, depois que ela garantiu que o Switch realmente é um sucesso, quem sabe um Switch Slim mais simples, que seria uma extensão de público. Mais ou menos como é o PlayStation 4 Pro, por exemplo. O PlayStation 4 Pro é uma alternativa que a galera que quer jogar com gráficos melhores, tem um console com mais potente, sei lá. O Switch Slim entraria mais ou menos assim, para um público de nicho que quer um console mais portátil, pode levar para qualquer lugar, que realmente cabe no bolso, não cai, não quebra facilmente. E que tem aí a herança dos jogos que estão sendo feitos para Switch, né? Essa mesma biblioteca, e talvez a Nintendo teria que criar um diferencialzinho nele também para poder justificar mais a compra, além desses que eu já falei, né? Não sei, uma retrocompatibilidade com o 3DS focada só nesse portátil. Eu acredito que ela já está pensando em algo nesse sentido, mas lançar dois consoles completamente diferentes, eu acho que ela não está num ponto que ela consegue dar suporte a ambos, fazendo os dois serem um sucesso do jeito que a gente está hoje, né?
Foi até bom, Lepesco, você falar aí sobre um algo diferencial, né? É que eu vou puxar uma bola aqui pro Koguma. É o que acontece, a gente sabe que Nintendo e inovação sempre andaram lado a lado, né? Nos seus consoles, tanto seus consoles de mesa quanto seus consoles portáteis. Os próprios consoles portáteis, a gente tem aqui vários exemplos, né? Trouxe o 3D, se precisar utilizar óculos, as duas telas no 3DS, entre outros exemplos aí. Agora, o Koguma, supondo que o 3DS vá morrer em 2018 e a Nintendo tenha que lançar o próximo console portátil dela, porque é inevitável que a Nintendo não vai simplesmente largar esse osso. O Switch pode ser o maior sucesso do mundo, pode vender até mais do que o Wii vendeu, mas eu tenho quase certeza, quase 100% de certeza de que ela vai lançar um outro console portátil, o sucessor do 3DS, porque ela já domina nesse mercado, apesar do mercado ter se modificado muito e de os próprios consoles portáteis da Nintendo terem outras concorrentes e concorrentes mais fortes. Na sua opinião, Koguma, você acredita que o próximo console portátil aí da Nintendo, em termos de inovação, qual seria essa inovação? Eu sei que é difícil a gente especular, mas você acha que só o fato de ele ser um console híbrido, um console portátil híbrido também, fazendo quase a mesma coisa que o Switch faz, já seria suficiente para ele ser um sucesso?
Então, Barril, eu acho que, assim, cara, pensar assim num futuro, né, do próximo console do 3DS, não dá assim pra gente ter uma base, né, assim, direta, né? Eu mesmo ainda fico meio receoso, né, de lançar um Switch portátil, vamos dizer assim, porque eu não sei até que ponto a Nintendo conseguiria vender fácil esse portátil, né? A partir do momento que ele for um Switch portátil, ele deixa de ser um Switch, por exemplo, entendeu? Você, não sei, cara, é meio complexo isso. Você diminuir, fazer... Eu até acho interessante, mas eu não sei até que ponto a Nintendo conseguiria vender, né, esse Switch portátil como apenas direcionado para ele ser um portátil. Até a gente também tem que pensar no caso de compatibilidade com alguns jogos, né? Como, sei lá, um T-Switch. Então ele ficaria de fora desse portátil. Ou aquele modo lá do Street Fighter, lá de primeira pessoa ali. Também ficaria de fora. Então é meio complexo, assim. Eu até acho interessante, né? A Nintendo tentar levar um Switch aí num modo menor para fazer dele no portátil, para segurar junto, né? Com o Nintendo Switch aí nessa geração. Mas ao mesmo tempo eu acho muito complexo como ela deixaria isso claro, né? Porque como eu disse, se você transformar um Switch num portátil, apenas ele deixa de ser um Switch. Mas, então acho que, sei lá, o caminho é muito longo para já até pensar em uma futura inovação aí do próximo console portátil.
A questão do seu 3DS ser um Switch não é nem ele herdar o nome do Switch. Porque como você falou, se você tirar o console de mesa, não é mais Switch. É portátil, não tem que mudar nada, né? O conceito Switch morreu. A questão é mesmo ele utilizar o mesmo hardware, entende? Porque por mais que um anti-Switch não rode, o modo primeira pessoa do Street Fighter não rode, a Nintendo vai trabalhar com dois hardwares teoricamente iguais. Então, ela pode lançar duas versões de um jogo. Por exemplo, um Smash 3DS e um Smash Wii U foram dois desenvolvimentos totalmente diferentes. O Sakurai quase morreu desenvolvendo aqueles dois jogos lá. Quase perdeu a mão, porque ele teve um problema na mão lá, um tendinite, sei lá. Então, eles se sacrificaram para desenvolver esses dois jogos. Então, jogos novos ou então jogos passados poderiam ter compatibilidade entre os dois hardwares, mas não com todas as funções. Isso aí é fácil de uma empresa fazer. Não o jogo que já saiu, teria que ter um patch. Mas o próximo jogo, por exemplo, sei lá, um jogo que utilize alguma coisa do Joy-Con não vai ter essa funcionalidade no portátil. Ele vai ser mais restrito. Mas ter o mesmo hardware facilita no desenvolvimento para lançamento de futuros jogos e até mesmo para ter uma base anterior, uma base instalada anterior, assim. A questão não é, pega o Switch e faz um Switch Slim, diz que ele é portátil, mas sim o próximo portátil da Nintendo, independente da sua inovação ou não, utilizar o mesmo hardware, a mesma estrutura, a mesma arquitetura de NVIDIA Tegra, por exemplo, do que o Switch, para que a Nintendo não tenha trabalho em porte de um console para outro, que ela consiga desenvolver um jogo só que se adapte nos dois hardware, independente se um tem uma função a mais ou não, entendeu?
Concordo, mas aí tem um porém. A gente cai meio que no paradigma. Possuindo o mesmo hardware, logicamente o mesmo jogo vai rodar em ambos os consoles, correto?
Teria que ter uma adaptação, mas sim.
Sim, porque tipo assim, aí esse próximo console portátil, além dele ser um híbrido, quer dizer, eu digo assim, você acha que ele ser um híbrido já seria uma inovação, um atrativo suficiente para a pessoa querer comprar um console portátil? Ou você acha que a pessoa só ficando com o Switch e fazendo ele de portátil já seria o suficiente? Porque o que eu penso é o seguinte, para a Nintendo, eu acho que o lançamento do Nintendo Switch deixou a Nintendo com uma grande responsabilidade para o próximo console portátil. Porque o console de mesa ele já deu um grande passo, que foi ser um híbrido, entendeu? A questão e o console portátil, você acha que em termos de inovação, só ele ter um hardware parecido com o Switch e só dele ser um híbrido, você acha que já é atrativo o suficiente para a pessoa ter o Switch e ter o portátil ao mesmo tempo? A questão é essa, entendeu?
Ele não seria um híbrido, porque ele seria um portátil. Ele não teria a versão Dock Station, por exemplo. Tá? Eu não sei que inovação a Nintendo poderia colocar num portátil ou se ela lançaria um portátil sem inovação nenhuma, não sei. Um exemplo assim, claro, que eu poderia dar é o seguinte. Pense num 3DS, pense num 2DS. tá? O 3DS e o 2DS, qual a diferença de um pro outro, basicamente? O 2DS, ele é mais robusto, porque ele não tem a tela de abrir e fechar, ele é um bagulhão de um só, ou seja, você não teria como quebrar aquela tela ali, ele é mais parrudo, e ele não tem a função 3D. Ou seja, jogos que tem a funcionalidade 3D, não funciona 3D no 2DS, mas ele roda, o jogo roda numa boa. Entendeu? É mais ou menos isso. O novo portátil da Nintendo seria um Switch mais fraco, mais robusto, menorzinho. Ou seja, seria de fato um Nintendo Switch só portátil. Totalmente adaptado para ser apenas portátil. Aí você me pergunta, quem tem Switch compraria o portátil? Não. Porque o cara que tem Switch já tem o portátil dele, né? A não ser que a Nintendo realmente lançasse alguma inovação diferente nesse portátil, além do hardware básico, entendeu? Aí pode ser que tenha um diferencial. Eu entendi que a sua preocupação,
que pra Nintendo isso não seria interessante, porque assim, tendo uma visão assim de empresa, o interessante pra Nintendo é que a pessoa tivesse o Switch e tivesse o próximo console portátil, entendeu? Por isso que eu perguntei, será que, porque assim, com o console de mesa a Nintendo já deu o próximo passo e quebrou um grande paradigma. Ela elevou o jogo. Então assim, o próximo console portátil da Nintendo, pelo menos no meu consentimento, tem que elevar o jogo mais ainda, porque o Switch em si só, a gente propriamente falando, ele já tem um grande atrativo para a pessoa querer ter o Switch. Então, para a pessoa ter um portátil da Nintendo, eu acredito que esse próximo console portátil ele tem que ter um atrativo maior, ou então equiparado com o do Nintendo Switch, entendeu?
Ô Barril, nesse caso, se realmente saísse o sucessor do 3DS agora, né? Mas, sei lá, se ela segurar essa geração aí com esse Nintendo Switch, aí, sei lá, depois de um tempo lançar o portátil, aí ele pode ser... Não depender tanto de uma inovação assim, entendeu?
Mas a questão do 3DS é aquela que Alexandre falou, né? As divisões de games de consoles portátil e consoles de mesa já foram unificadas. A Nintendo não é uma empresa que tem, vamos dizer assim, tanta mão de obra para dar suporte ao mesmo tempo a dois consoles diferentes, ao Switch e ao 3DS. O próprio 3DS, estatisticamente falando, esse ano não vai ter tanto jogo assim. Entendeu? Você acha que é sobre isso aí, Alexandre?
Então, Heraldo, se você perceber esses últimos 10, 15 minutos que a gente está conversando, tá recaindo naquilo que eu falei no início, que é a dificuldade que a Nintendo teria de apresentar esse novo portátil. Imagina ela chegando hoje e apresentando ele, só que já com o Switch no mercado. O que ela vai falar? Não, esse aqui você vai poder levar para qualquer lugar. Ué, mas esse aqui eu também posso. Ah, esse aqui você vai poder jogar Pokémon, mas nesse aqui eu também posso, se sair Pokémon para Switch. Mas, assim, é possível que ela não largue. Mas eu acho que vai ser preciso ela conseguir uma função que seja realmente diferenciada para esse portátil. Mas um combo que eu enxergo como mais certeiro no momento é ela se focar no Switch e focar no mobile. Porque aí sim eu entendo como dois públicos diferentes no momento. Eu entendo que se ela fizer muitos jogos pro Switch, vai garantir que o Switch venda muito. E, inclusive, pode ir estudando um futuro portátil enquanto isso, mas pelo menos já garantiu o futuro do Switch. E vai lançando jogos para mobile, porque é um público realmente distinto. E se ela tiver uma boa integração também do Switch com o mobile, né? Ela pode trazer gente do mobile pro Switch. Esse combo aí é o que eu enxergo, assim, que faz mais sentido na minha cabeça no momento, né? Como seria um novo portátil, eles vão ter que ter alguma ideia muito boa, assim, para justificar, na minha visão.
É o seguinte, uma coisa que a gente tem que ter em mente é, a gente sabe que vai sair um Pokémon, tá? Vou usar o Pokémon como exemplo. A gente sabe que vai sair um Pokémon pro Switch, sempre sai um jogo de Pokémon pra console, né? A gente só não sabe se vai ser ainda um Pokémon igual que a gente tem no portátil. Não sei qual a estratégia da Nintendo, mas a estratégia que pode ser usada pro novo portátil é a primeira de tudo é preço. A gente sabe que o Nintendo Switch custa $300. Se ela lança um novo sucessor do 3DS, que tem o mesmo hardware, compatível com os jogos do Switch, pá, a $200, a $170, já é um atrativo pro cara comprar aquilo ali. Ou o cara que já tem Switch pra comprar um novo e jogar junto com a esposa, jogar junto com o filho, sei lá, ou o cara que não tem Switch comprar pra ser só um portátil. Né? A gente sabe que tem muito nintendista que é público só de portátil, muito nintendista que é só público de console de mesa. Mas fora as franquias, né? Eu não sei se a Nintendo vai abrir mão de Pokémon tradicional se só sair do portátil. Eu não sei se a Capcom vai querer que o Monster Hunter faça sucesso também no Switch, que é meio console de mesa, meio portátil. Então a gente não sabe qual a estratégia de jogos, né, da Nintendo quanto a seu hardware dedicado à mesa híbrido ou seu hardware portátil. Mas o preço é um grande diferencial. Ela lançar lá um Switch que não tem o nome de Switch, menorzinho, sei lá, um 4DS, né? Vamos chamar de 4DS. Com o mesmo hardware do Switch, só que pro modo portátil, mais robusto, menorzinho, com preço de $170. Isso aí é um mega atrativo. Vou jogar Super Mario 3D, jogar Super Mario Odyssey num portátil de $170, acho que é o suficiente pra ele vender um pouquinho.
A gente cai naquela pergunta, mas e aí? Ele seria um Switch Slim? Na verdade, ele não é um novo portátil, ele é só, sei lá, um novo formato do Switch, ou ele realmente é um sucessor do 3DS?
Não é sucessor do 3DS, entendeu? É um novo portátil. Não, eu entendi, mas ele não vai ser mais Switch. Porque a partir do momento que você tira a Dock Station, a partir do momento que você tira a função de ligar na TV, ele não é mais Switch. Switch é o quê? É você poder trocar a forma de você jogar o console, seja na TV ou seja portátil, seja na sua casa, onde você quiser. Você pegando um Switch, capando ele para ser só portátil, diminuindo um pouco o hardware dele, diminuindo o tamanho dele, tirando o Joy-Con, você perde todo o sentido do Switch. Ele vai ser só um portátil, então você não vai chamar ele de Switch. Vai ser, sei lá, o 4DS, mas a diferença é que ele tem um hardware compatível com o Switch e vai rodar alguns jogos dele.
Dessa forma faz sentido, é verdade.
Que eu tenho pensado, a questão é, será que existe mercado para o Switch e esse suposto novo console portátil da Nintendo, porque vai vir inevitavelmente mais cedo ou mais tarde, ou em 2018 ou em 2019. A questão é, para vocês, tem como ambos coexistirem e ser sucesso? Para mim tem, só que para ambos coexistirem, eu acho que o próximo console portátil da Nintendo, ele tem que ter um ótimo atrativo, além de só rodar jogos do Nintendo Switch. Porque aí não faz sentido a pessoa ter o Switch e esse novo console portátil, sendo que a única diferença é que esse novo console portátil ele é menor e ele roda todos os jogos que o Nintendo Switch roda, entendeu?
Eu acho que você quer saber o seguinte, vai ter Switch Slim? Será que vai ter? Já que o Switch Slim seria propriamente porque, um portátil?
Porque não tem como existir um Switch Slim e um console portátil, porque aí, tipo assim, seria mais um concorrente pro console portátil, né? Porque a gente teria o Switch normal, que já seria inevitavelmente um portátil pro Nintendo Switch, e a gente teria o Switch Slim, que seria um console portátil disfarçado.
E é o que eu comentei agora há pouco, né? Porque um dos... A carta na coringa da Nintendo, quando ela tá passando por um momento de poucas vendas, é lançar Pokémon. Mas se o mesmo Pokémon já tiver no Switch, perde também um pouco o atrativo do portátil, tá? Querendo ou não, começa a competir um com o outro, né? Cara, porque Pokémon é a série mais consagrada dos portáteis da Nintendo.
Sim. Se você ver que a Nintendo vai lançar um Pokémon Stars, né, que seria a terceira versão do Sun e Moon, pro Switch, é batata. O Switch vai virar portátil.
Ô, Barril.
Fala-me, Deus.
Assim, mas por que no caso do Nintendo Switch atual, por que ele não iria chamar o público portátil pra ele?
Na verdade, eu acredito que vai chamar, inevitavelmente vai chamar, né? Porque o grande atrativo do Nintendo Switch, querendo ou não, é ele ser um híbrido e ele poder ser um console portátil.
Mas aí que tá jogado, Barril, eu acho. Porque, ó, ela dá a oportunidade de alguém que eu conheço vários, que sempre jogou em console de mesa, mas nunca arriscou, né, assim, em querer ter um portátil, em testar. Então, esse Nintendo Switch dá essa possibilidade da pessoa que gosta de um console de mesa poder experimentar essa experiência como um portátil. E, ao mesmo tempo, ele também direciona os fãs do portátil a testar como um console de mesa também. Então, eu acho que, na verdade, no geral, ele abraça os dois públicos fortemente, mano.
Eu acho que o que pode afastar um pouquinho o público do portátil é o preço, sabe? Porque o pessoal do portátil tá acostumado a pagar, sei lá, 250 no lançamento e logo depois sai pra 200. E hoje a gente tem versão do 2DS, por exemplo, sei lá, quanto custa? $90? Sei lá, 120? E o preço do jogo, $40. Aí o cara que tá acostumado com isso toma um 300 na cara, mais $60 de jogo. Eu não sei o quão ele vai ficar tentado em comprar esse console sem o tradicional Pokémon, Monster Hunter e esses jogos tradicionais de portátil, que ele sabe que ele vai jogar se ele comprar um sucessor do 3DS, mas ele não sabe se vai jogar comprando o Switch, entendeu?
É complicado, porque hoje o PlayStation 4 Slim já chegou na casa de 250, né? Eu acho que o Xbox One Fat também. Então já estão abaixo do Nintendo Switch. Eu vi uma pesquisa no Japão que, se eu não me engano, era 54%, não sei se era das desenvolvedoras ou das pessoas, elas diziam que o Switch está num bom preço, né? Eu acho que o que mais vai pegar aí na questão do preço é o quanto de valor que isso aí vai agregar, né? Eu acho que as pessoas que gostam de portáteis aceitam pagar um pouco mais para ter essa liberdade de jogar em uma qualidade maior na TV. Eu vejo assim, pensando em mundo portátil, né? Qual era a próxima inovação que viria para portátil? A Sony, ela fez lá no PlayStation Vita, ela tentou o PlayStation Vita TV, né? Já era uma versão do Vita para você jogar na TV, só que ele perdeu a sua característica portátil. Ele era exclusivo para jogar na TV. A Nintendo já deu um passo à frente disso, né? Eu via isso, eu sentia falta no 3DS de ter um HDMI, de, sei lá, tem hora que você quer jogar numa qualidade melhor. Um exemplo que eu uso isso é o Monster Hunter. O Monster Hunter, pra mim, a melhor versão até hoje é do Wii U, porque eu acho assim, os monstros na TV, eles têm um aspecto muito maior, dá uma visão de realmente monstros gigantes. Na telinha, eu acho eles tão pequenos, eu sentia falta nisso. Então eu vi como o próximo passo do mundo portátil, algum avanço nesse sentido de você jogar na TV. E aí que entra esse ponto. Então eu vejo o Switch mais como um console portátil do que um console de mesa, né? No fim das contas.
Eu entendi tudo que você falou, mas você acha que o cara que é dono de um 3DS vai se dispor a pagar mais caro por um console, mais caro pelos jogos e não ter a certeza que vai jogar um Pokémon e um Monster Hunter? Você acha que a vontade dele jogar um Zelda Breath of the Wild vai superar ele pagar mais caro pra poder não saber se vai jogar esses jogos que ele tem certeza que vai jogar num sucessor de 3DS?
A culpa não é dele. A culpa aí, nesse caso, é da Nintendo, que ainda não tá deixando claras as coisas. Por Sim. isso que a gente tá tendo esse debate aqui. Por isso que esses debates são legais pra nós que gostamos de falar sobre isso, mas pro consumidor... talvez fosse melhor eles saberem melhor, né? Na verdade, esse cara já é o sucessor? Não é? Vai ter Pokémon pra ele? Não vai? Quais vão ser as funções que a gente vai ter no futuro? Como é que vai ser o online? A Nintendo ainda não esclareceu algumas questões, né? Se o consumidor tiver certeza Pokémon vai sair, eu acho que
o que vai responder tanto a sua pergunta, Alexandre, quanto a do Diego... é o anúncio do Pokémon que vai sair para o Nintendo Switch. Se o Pokémon que sair para o Nintendo Switch ele for nos mesmos moldes dos Pokémons que saem para console portáteis, então a gente já pode decretar aí, praticamente decretar, né, que o Nintendo Switch Ele é o sucessor inevitável do 3DS, entendeu?
E você pode decretar que a base do 3DS vai migrar pro Switch. Porque aí cai no que o Lepesqué falou. O cara vai ter a vantagem de jogar o Monster Hunter dele, que ele jogou as quatro versões, três versões de 3DS, numa tela, quando ele estiver em casa. Então, acho que quando o dono de 3DS, o cara que tá acompanhando o portátil, desde o Game Boy, DS, blá blá blá, tá acostumado a jogar os joguinhos dele de 3DS, de portátil, quando ele ter a certeza que o Switch vai lançar esses jogos, aí ele vai falar, pô, vale a pena eu pagar mais, porque eu vou ter outras opções de jogar os jogos que eu tanto gosto. É isso aí, o divisor de águas é, a Nintendo vai anunciar um Monster Hunter ou um Pokémon pro Switch? Vai. Aí a base, com certeza, o 3DS vai migrar pro Switch, eu não tenho dúvida.
Ela quer garantir o sucesso do Switch? É certeiro, cara. Certeiro que vai aumentar muito a base se ela lançar ainda esse ano uma adaptação aí do Pokémon Sun e Moon pro Switch. E agora não tem como ela defender aquela conversa, que é a conversa da Nintendo, né? Não, Pokémon é feito pra mobile, não combina com TV. Na verdade, combina, cara. Dá pra jogar também. Dá pra você ser feliz jogando Pokémon hoje na TV, se você tiver um online bem feito com as pessoas do mundo. No Japão, eu entendo eles defenderem isso, porque ali as pessoas... É cheio, né, as ruas. As pessoas trocam Pokémon. Faz todo sentido, realmente, Pokémon ser mobile lá. No mundo inteiro, talvez Pokémon também funcionaria se fosse para console. Agora não tem desculpa. O Switch é um console de mesa, mas ele é mobile. As pessoas vão se encontrar na rua no Japão, podem trocar Pokémon, podem batalhar em qualquer lugar. Eu não vejo motivo para não lançar um Pokémon da série principal pro Switch. É perder dinheiro.
Eu não digo nem lançar esse ano. Só dela anunciar... Porra, os caras já vão comprar, eu não tenho dúvida. Só do anúncio, vai ter o Pokémon, hein? Aí a galera, opa, vai ter Pokémon, vamos comprar. Porque Pokémon nunca sai, né, no início de um console, né? Você vê que a Nintendo sempre espera um pouquinho a base crescer pra poder lançar um Pokémon. Mas se você anunciar que vai ter, nossa, vai vender muito Switch,
é verdade. Não tenho dúvida. A Nintendo vindo do Wii U, é muito importante esse primeiro ano do Switch vender muito, né? Então, não é bom que ela demore muito pra falar desse Pokémon. Concorda, Koguma?
Com certeza, eu acho que a E3 tá chegando aí e o que o Diego falou aí, só reforçando, acho que é isso mesmo. O público de portátil assim, da Nintendo, realmente, eles, quando já compravam no início ali o portátil novo da Nintendo, já tinha certeza de Pokémon e de todos esses outros jogos fortes ali. Então, vamos ver aí. Eu acho que realmente tem que mostrar um Pokémon, um Monster Hunter, pra dar segurança pra esse público pular fortemente pro Switch. E é isso aí, E3 tá chegando, hein? Vamos ver.
Quer ver uma analogia básica pra gente fechar? O cara que é fifeiro, ele vai comprar um Nintendo Switch ou ele vai comprar um PS4? O cara que é codista, que adora COD, ele vai comprar um Xbox One ou vai comprar um Switch? O cara vai comprar um console que ele sabe que vai sair o jogo que ele gosta pra caramba sempre. Que é o PS4 e o Xbox One. A gente sabe que o Switch vai lá sair o FIFA, obviamente, mas o que garante que o FIFA vai sair todas as versões pro Switch? A gente não sabe. A gente sabe que a EA vai lançar o 18. Vai lançar o 19? A gente não sabe ainda. O cara que é fascinado por Assassin's Creed ou por qualquer outro jogo third party, ele vai se arriscar comprando o Switch? Que ele não sabe se vai sair o jogo ou não pro console? Não, ele vai comprar um PS4 e o Xbox One. Essa é a questão, né? A partir do momento que a Nintendo anuncia o Pokémon, o cara 3DS tem certeza. Opa, esse é o cara que eu vou comprar pra poder continuar jogando meu Pokémon, Monster Hunter, meu Yo-Kai Watch e por aí vai.
Enfim, galerinha, estamos chegando ao final aí, a 18ª edição do DigCast, o DigCast que completará um ano no final desse mês de fevereiro, então foram 18 edições. Agradecer novamente a galerinha que ouviu até aqui a 18ª edição, que foi uma edição meio que polêmica, né? A gente teve vários pontos de vista aqui diferentes, falando sobre o futuro, né? dos consoles portáteis da Nintendo. Então, deixa aí nos comentários o que foi que vocês acharam dessa edição. Também dê as suas opiniões, o que é que você acha que vai acontecer. Será que o Nintendo Switch já é o próximo console portátil da Nintendo? Deixa aí que a gente vai responder os seus comentários na medida do possível. E, Diego, se despede aí dos seus inscritos.
Muito obrigado a todos que acompanharam esse DigCast até o final, que acompanharam todos os outros DigCasts também. Mais uma vez agradecer ao Barril por fazer acontecer esse DigCast, pauta, edição, ele que bota ordem na casa. Então, Barril, muito obrigado por fazer acontecer esse quadro aqui no canal. Agradecer o Koguma, como sempre, convidado aqui, que já faz parte do canal DigPlay, e também o convidado especial, LPSKS Square. Estou muito feliz da sua participação aqui com a gente, da sua opinião. É muito importante a gente trazer outras pessoas, até mais o Lepesco, no caso, é do nosso já convívio, mas é importante trazer outras pessoas com um pensamento diferente. Eu sempre falo isso no DigChat, e o DigCast também é bom, porque o que, que é o DigCast, o que, que é o DigChat? É um bate-papo, é uma conversa, né? Então, se todo mundo tivesse o mesmo pensamento aqui, eu tinha falado a mesma coisa, não ia ter graça nenhuma. O que importa é cada um pensar de uma maneira diferente, dialogar, botar sua posição para gerar outros pensamentos. Então, Lepesqué, muito obrigado mesmo pela sua participação, pelas suas ideias aqui e por estar aqui nesse DigCast. Mas, Koguma, vai que atua aí, se despede da galera e faz seu jabá.
É isso aí, galera. Então, encerramos aqui mais esse DigCast. Agradecer aí você do canal DigPlay que acompanhou a gente mais essa edição desse DigCast. E lembrar sempre vocês de deixar aquele comentário maroto aí embaixo para estarmos sempre lendo, vendo sempre suas opiniões sobre esse tema de hoje. E também sempre buscarmos melhorias para as próximas edições deste fantástico quadro. E para quem quiser conhecer o meu canal, é só ir lá no Cogumelo do Zelda, um canal também 100% Nintendo, e conhecer lá então os nossos vídeos que sempre saem por lá. Só não está saindo esses últimos 5 dias, porque o meu PC está na UTI, mas reza a lenda que ele vai voltar essa semana, e o canal vai voltar lá novamente firme e forte. Ele que é o canal mais sério desse YouTube, não tem nenhum vídeo de zoeira ali, vocês não vão achar nenhum vídeo, podem ver lá, e é isso aí. E agora então eu vou passar a bola aqui, ó, para Alexandre. Vai lá, Alexandre, vocês pedem aí, ó, pega a bola aí, ó.
Galera, muito obrigado pelo convite mais uma vez para participar aqui do DigCast. É o que a gente já faz em off, né? Eu, Heraldo, Diego, Koguma, de vez em quando, batemos um papo aí sobre games, mas aqui no DigCast é algo mais formal, mais organizado. Gostei bastante, cada um pôde dar um pouquinho aí da sua opinião sobre o sucessor do Nintendo 3DS, um possível Switch Slim, né? Agradecer, muito obrigado. E pra galera aqui do canal do Diego, eu tenho um canal no YouTube, chama Canal Pronto Pro Jogo. Convido vocês a estar conhecendo, né? Apesar de todo o meu carinho aí especial pela Nintendo, o meu canal não é só de Nintendo, ele é de games em geral. Eu gosto de falar sobre a indústria dos games. Então lá você vai ver Sony, você vai ver Microsoft, você vai ver Nintendo. A gente tá falando inclusive do Switch recentemente, por conta da expectativa alta. E o console já está prestes a chegar, né? Então, passem lá, tem muita coisa lá para vocês poderem estar conhecendo. E é isso, galera. Muito obrigado e um abraço a cada um de vocês. Eu vou estar respondendo vocês aí também nos comentários.
A gente agradece novamente aqui a sua participação, Alexandre. Você que além de um YouTube é nosso amigo, então seja muito bem-vindo aí ao canal DigPlay. Agradecer novamente aí aos inscritos aqui do canal DigPlay que tem acompanhado a gente aí ao longo dessa jornada. Já estamos aí na 18ª edição. No final desse mês a gente completa um ano de DigCast. Tô vendo com o Dig com Koguma que a gente vai fazer uma live aí especial para sortear alguns amigos aí, né? A gente tá fazendo aniversário, mas quem vai ganhar o presente aí é vocês aí, nobres amigos, ouvintes e inscritos do canal DigPlay. E é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido mais uma edição do DigCast. Forte abraço a todos e valeu!
Valeu, galera!
Valeu!
Valeu!